em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje vamos falar da área mais crítica da justiça em termos de morosidade, a justiça administrativa e fiscal, onde facilmente um processo se arrasta 10 até 20 anos. Vamos fugir ao modelo habitual do programa, o debate, e vamos ocupar toda a edição de hoje com uma entrevista à Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal, Dulce da Conceição Neto. Seja bem-vinda, Soutora, obrigada por ter aceitado o convite em nome da lei. Nos tribunais administrativos e fiscais faz-se o controlo judicial da atuação do Estado no exercício das suas funções administrativas e tributárias. Com a sua grande experiência nesta área, tem feito carreira nos tribunais administrativos, qual é a opinião que tem hoje sobre o Estado quando ele exerce os seus poderes de cobrador de impostos e na administração do Estado?
Muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite desde já. De facto, a pergunta que me faz, eu penso que é uma pergunta que se coloca em todos os países e todos os Estados de Direito. Que é, há ou não necessidade de fiscalizar ou manter uma efetiva fiscalização jurisdicional da atuação do Estado no exercício da função administrativa e tributária? É claro que há e num Estado de Direito exige essa fiscalização de forma muito, muito acentuada. Uhum. E nós, Portugal, Estado de Direito, com algumas ainda debilidades e com a necessidade de uma vigilância robusta sobre essa atuação, no fundo, ela é permanente, essa necessidade. Uhum. E sobretudo, ela foi-se acentuando, eu penso que ela se foi acentuando, por não haverem mecanismos administrativos, a montante do sistema judicial, uhum, que possam prevenir e resolver toda a conflitualidade.
É essa a grande debilidade que encontra, o facto de não haver mecanismos na máquina administrativa do Estado que, a montante do sistema judicial, resolvam os litígios.
Eu penso que esse é um dos principais problemas e que nunca foi resolvido. E que é difícil resolver porque está intrinsecamente ligado à nossa cultura e à nossa mentalidade. Uhum. Nós temos uma administração pública, e quando digo administração pública, obviamente englobo a autoridade tributária, em que há dificuldade em respeitar as decisões judiciais.
Porque em que é que nota, sobretudo, essa resistência da parte da autoridade tributária?
Nota-se na litigância, no volume de litigância, no facto de se recorrer até à última instância. Uhum. Portanto, o que significa recursos atrás de recursos, até já não haver mais recurso.
Não pode haver um processo de litigância de má-fé numa situação destas, uma vez...
Poderia haver. E quem é que vai pagar essa condenação da litigância de má-fé? Somos todos nós.
Sim, claro.
No fundo, em 2004, quando houve a reforma do Código das Custas Judiciais, foi introduzido a condenação da administração tributária em custas, precisamente para tentar evitar estas situações.
E então,
não resolveu nada. Portanto, ela continua a ser sistematicamente condenada em custas sempre que perde. E têm sido feitas tentativas, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem feito um grande esforço nisso, de administração tributária, que nos processos judiciais é representado pela Fazenda Pública, acatar a jurisprudência dos tribunais, quando é uma jurisprudência consolidada, uhum, uma jurisprudência já sedimentada. E está a ser difícil. Está a ser muito difícil. E não só...
questões em concreto, Soutora, por exemplo, lembra-se de alguns...
Há muitas situações em que a jurisprudência dos tribunais, sobretudo do Supremo Tribunal Administrativo, é reiterada, pacífica. Ainda aqui há pouco tempo tivemos um recurso em que a Fazenda Pública dizia: eu sei que a jurisprudência pacífica já do Supremo Tribunal Administrativo é neste sentido. Uhum. Mas eu não concordo. E, portanto, é uma mentalidade, é uma cultura. E depois isso nota-se também numa outra vertente muito interessante, que é ver o número de processos de execução de julgado. O que é a execução de julgado? Houve uma decisão anulatória, trânsito em julgado, e a administração tributária tem, mas não falo só da administração tributária. Falo da administração pública em geral. Tem dificuldade em fazer a dificuldade ou falta de vontade de cumprir voluntariamente as decisões anulatórias dos tribunais. E isso não se verifica noutros países da Europa. Eu lembro-me eu estive recentemente no Conselho d'État em Paris e em conversas. Eles não sentem esse tipo de problemas.
Uhum.
Por exemplo, falámos...
Então é uma cultura da nossa administração.
É uma falta de, primeiro, de prevenção da litigiosidade,
uhum,
a montante. Depois, uma falta de respeito pelas decisões judiciais. Por exemplo, na Dinamarca, é um caso curioso, porque Dinamarca e Reino Unido são, por exemplo, países da União Europeia, que é ao contrário dos restantes países da União Europeia, que têm uma jurisdição autónoma, uhum, a legislativa fiscal autónoma da jurisdição comum. A maior parte dos países da União Europeia tem essa jurisdição autónoma, mas, por exemplo, a Dinamarca não tem. E não tem e não precisa. E não precisa porque, primeiro, o Estado evita ao máximo ser condenado num tribunal. Nós aqui não temos esse problema. Nem o Estado, nem as entidades públicas têm qualquer problema de ser condenado. Uhum. Preferem, aliás, ir para um tribunal e ser condenado por um tribunal do que pagar voluntariamente.
Uhum.
Depois, na execução do julgado, também não é fácil. E era uma coisa que me irritava profundamente, era eu ver o contribuinte a ter que instaurar uma execução de julgado, porque, de facto, a administração tributária não tinha pago voluntariamente, e a administração tributária, uhum, na execução de julgado, a levantar constantes obstáculos processuais para ver se conseguia não pagar. Uhum. Obstáculos processuais, ou porque está fora de tempo, ou porque... E quando não estava, no fundo, obstáculos processuais para não pagar. E isto faz parte de uma mentalidade que não está ultrapassada.
Uhum. E que, como é que se pode ultrapassar? Vê alguma forma? Isso também, há alguma resistência, alguma falta de vontade da administração em mudar? Porque imagino que haja contactos e trocas de informação e até alguma pedagogia que possa ser feita e que não está a ter eco, não é?
Eu penso que, aliás, como todas as mudanças de cultura e de mentalidade, depende das novas gerações. E penso que neste momento, a nível da administração tributária, está a surgir toda uma nova geração em que é possível ou será possível fazer essa mudança.
Uhum.
E depois a vontade também das altas estruturas hierárquicas que têm que dar claramente essa mensagem.
Uhum. A Soutora falou, apontou o caso da Dinamarca, que tem apenas uma jurisdição, portanto não tem uma jurisdição específica para controle judicial da administração pública e da administração fiscal. Uhum. Em Portugal, como sabe, há muita gente que tem uma visão crítica sobre os tribunais administrativos e fiscais, põe em causa a sua independência e imparcialidade. Enfim, já ouvi algumas pessoas dizerem que nas questões de minudência, que sim, os tribunais tendem a ser independentes, mas quando há grandes quantias envolvidas, os tribunais tendem a não ser independentes e aproximarem-se mais da defesa dos interesses do Estado. Essas críticas existem por parte dos magistrados, existem também nas universidades e também nos partidos políticos. O PSD, por exemplo, lembro-me que chegou a defender a existência de uma única jurisdição. Como é que a Soutora responde a esta perceção de que os tribunais administrativos e fiscais tendem a defender mais os interesses do Estado e menos o interesse do cidadão?
Eu não tenho essa visão, não tenho, e de facto sou juíza há muitos anos, já nesta jurisdição, e estou há muitos anos, já há 20 anos em tribunais de recurso, e não tenho, sinceramente, essa visão de que haja posições mais favoráveis ao Estado de todo. Aliás, se nós formos ver dados estatísticos sobre procedências e improcedências de ações, nós sabemos que nesta jurisdição o Estado ou as entidades públicas são sempre o réu.
Uhum.
Sempre.
Sempre.
Os autores são sempre,
são sempre os particulares.
As empresas ou os cidadãos. E se nós formos ver os níveis de procedência e improcedência, curiosamente constatamos que os cidadãos ganham mais do que perdem. Ou seja, os autores ganham mais ações do que perdem.
Tem estatísticas?
Precisas não temos. Temos estudos feitos, nomeadamente, a nível de... mas é possível fazê-las. Uhum. E é uma das coisas que eu preciso de fazer, embora necessite de instrumentos informáticos credíveis.
Que não tenho.
Tenho
já
um CITAF.
À frente
sim,
falaremos dos
tenho
mais.
Tenho um CITAF com bastantes debilidades que não nos dão números muito fiáveis. Mas o próprio CITAF permite-nos constatar isso. Aliás, a própria administração tributária reconhece que tem... perde demasiado às vezes.
Uhum.
E, portanto, isso é uma visão de que os tribunais administrativos e fiscais possam não ser totalmente imparciais, que eu não tenho essa visão, nem tenho tido verdadeiramente eco dela.
Uhum.
O que eu tenho eco, de facto, é os tribunais administrativos e fiscais têm um corpo de magistrados independente, imparcial, e que têm o grande problema de não dar resposta atempada ao volume processual que têm a seu cargo. Esse é o problema.
Claro, e já vamos mais à frente falar dele, mas eu ainda queria insistir um pouco nesta questão, olhando para o que aconteceu nos períodos mais críticos da pandemia, em que houve limitações muito sérias aos direitos fundamentais dos portugueses, com praticamente todos os juristas a dizerem que as medidas eram inconstitucionais, porque o Governo não as podia aprovar, só a Assembleia da República, e apenas sob o estado de emergência, não sob o estado de calamidade. E, no entanto, o Tribunal Administrativo deu sempre razão ao Governo. O Supremo Tribunal Administrativo, julgo eu, deu sempre razão ao Governo. E foi até depois contrariado pelo Tribunal Constitucional em casos semelhantes. Até me contaram o caso de uma juíza que, estando no Tribunal Administrativo, decidiu de uma forma e depois, tendo sido colocada no Tribunal Constitucional, decidiu em sentido exatamente contrário num caso em tudo semelhante. Pergunto-lhe, revê-se nestas decisões que foram tomadas durante este período da pandemia?
Eu não tenho que me ver ou rever nas decisões porque eu presido ao Tribunal. Agora que, de facto, de forma súbita, fomos confrontados com uma nova litigiosidade muito complexa e delicada em termos de direito constitucional, fomos. O Supremo Tribunal Administrativo é a primeira instância quando estão em causa atos do Conselho de Ministros. As decisões que foram tomadas foram praticamente todas, com exceção de uma. Houve uma que foi pela inconstitucionalidade, já não me lembro qual era a medida, enfim, qual era a restrição do direito.
Estava em causa.
Sim, sim. Qual era a liberdade que estava em causa. Mas foram praticamente todas no sentido de que não havia inconstitucionalidade, com votos de vencido.
Uhum.
Com votos de vencido. E, por exemplo, nessa situação que cita, a senhora juíza conselheira que estava na altura no STA e que, entretanto, foi para o Tribunal Constitucional, penso que nos estejamos a referir a essa juíza conselheira, o voto vencido já ia nesse sentido. Via-se que havia ali, de facto, muitas, muitas dúvidas. E, de facto, é uma questão muito delicada.
Acha que há uma cultura de pouca sensibilidade nos tribunais administrativos e fiscais, neste caso no Supremo, em relação aos direitos fundamentais?
Não, não? De todo. Mas é curioso, como há pouco disse, eu estive no Conselho de Estado em Paris e era uma cimeira dos presidentes de todos os presidentes dos tribunais administrativos, dos supremos tribunais administrativos da União Europeia. E foi falado muito das medidas Covid e da litigiosidade que gerou e do volume processual que gerou. E, curiosamente, o Supremo Tribunal Administrativo de Portugal, as decisões que tomou alinham perfeitamente com todas as decisões da Europa. E falamos da França, da Alemanha, da Itália. A Alemanha teve milhares de processos. E todos seguiram a mesma linha do Supremo Tribunal
Administrativo. E que vão no sentido de, do Supremo considerar que as medidas eram proporcionais e constitucionais.
Adequadas ou limitadas. Limitadas no tempo, limitadas em termos de necessidade e proporcionadas.
Ó, Sra. Doutora, mas os portugueses ficam confusos, não é? Porque vem um tribunal, ainda por cima estamos a falar de um Supremo Tribunal Administrativo, a decidir num sentido e depois a questão, uma questão similar, é colocada ao Tribunal Constitucional, no fundo que é o grande orientador quanto à constitucionalidade, e esse tribunal decide no sentido contrário.
Mas o Tribunal Constitucional ainda se pronunciou muito pouco sobre essa matéria. Aliás, nem tendo em conta a situação em que estamos, não sei se haverá muitos processos ainda que cheguem ao Tribunal Constitucional. Portanto, os processos tinham que entrar necessariamente no Supremo Tribunal Administrativo e só depois seguir dessa decisão há recurso para o Tribunal Constitucional. Porque não há em Portugal um recurso direto, um recurso de amparo para o Tribunal Constitucional.
Como existe na Alemanha, por exemplo.
Exatamente. E, portanto, tiveram. Entretanto, as circunstâncias mudaram, as restrições praticamente desapareceram e, portanto, eu não sei quantas vezes ainda o Tribunal Constitucional ainda irá pronunciar sobre esta matéria. E nós sabemos que o Tribunal Constitucional nem sempre se mantém firme e estabilizado numa determinada orientação.
Uhum.
E estamos a falar no Tribunal Constitucional em juízes extremamente especializados em direito constitucional.
Uhum.
E nem eles, muitas vezes, conseguem ter uma uniformidade de entendimento.
Uhum. Oh, Soutora, vamos agora entrar na questão dos meios, enfim, que é a grande questão do tribunal, dos tribunais administrativos e fiscais. O Estado, pergunto-lhe, não tem demonstrado pouco apreço pelos tribunais administrativos e fiscais? Sucessivos governos não lhe deram mais, o que provocou uma brutal acumulação de processos e que hoje colocam a justiça administrativa e fiscal como o último da fila em eficiência e capacidade de decisão. Num artigo publicado esta semana, o seu colega Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes, não teve papas na língua e diz que a situação nos tribunais administrativos e fiscais é uma vergonha.
É uma vergonha e está na altura de ultrapassar isto. Mas, para ser justo, temos que dizer que o atual Ministério da Justiça e a Sra. Ministra da Justiça, a Francisca Van Dunham, deu finalmente atenção ao problema do funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais. Porque o problema destes tribunais não está ou não reside no modelo de organização judiciária, no modelo constitucional de organização judiciária, no modelo dualista. Aliás, como já disse, é um modelo que é dominante nos países da União Europeia. O modelo reside no funcionamento,
uhum,
no modo como lhes foi permitido operar durante décadas, com cargas processuais elevadíssimas, enfim, a partir da primeira década deste século, houve uma procura exponencial de justiça administrativa e fiscal e nós, tribunais e magistrados desta justiça, não tínhamos capacidade de resposta. E isso foi gerando pendências que se foram acumulando e que não tínhamos capacidade de resposta. E ainda hoje isso acontece.
Porque foram criados sucessivos grupos para, enfim, limpar esse acumulado, mas...
É impossível. Sem uma estratégia muito bem definida e consistente, nós não vamos a lado nenhum. No fundo, é como uns bombeiros que vêm apagar ali um foco do incêndio, mas todo o incêndio continua a lavrar. E eu penso que neste momento se está aí pelo caminho certo,
uhum,
que é, de facto, ter neste momento, e neste momento, finalmente, o Ministério da Justiça tem um plano de ação estratégica.
Ó, Soutora, mas esse plano de ação estratégica, que nasce a partir daquele grupo de trabalho que foi criado pela ministra, identifica uma série de medidas, algumas das quais, como a contratação dos tais assessores que poderiam aliviar os juízes para eles poderem centrar nas questões fundamentais, estão há 38 anos previstos.
38 anos.
E então?
E então é isso. É uma vergonha. é tal vergonha que é preciso verdadeiramente encarar. E eu penso que chegou a hora de agir. Sobretudo porque a Comissão Europeia está muito atenta a Portugal. E sobretudo ao desempenho dos tribunais administrativos e fiscais.
Tá, e o que é que isso se reflete?
Se reflete, por exemplo, que o Plano de Recuperação e Resiliência assinala a justiça económica e, em particular, os tribunais administrativos e fiscais como focos prioritários de atenção e investimento.
Oh, doutora, mas por isso é tão difícil de entender como é que, estando este problema dos tribunais administrativos e fiscais identificado como um entrave ao crescimento económico, à vinda de investimento estrangeiro, que tanto precisamos, isto está identificado há anos, sucessivamente os governos tenham subiado para o lado e nada tenham feito. Há quem tenha uma teoria conspirativa, como sabe, diz que o Estado não está muito interessado em que o tribunal, os tribunais que no fundo fazem o seu controle judicial funcionem bem. O que é que a doutora acha que esta tese explica, pode explicar alguma coisa?
É difícil responder essa pergunta porque, de facto, temos um dado em cima da mesa, não houve investimento. Não houve, e não houve durante, de facto, décadas. Eu, por exemplo, lembro-lhe que em 2011, chamámos a Troika, engenheiro José Sócrates, primeiro-ministro, chama a Troika. O estado dos tribunais administrativos e tributários era calamitoso, asfixiado completamente. E nós, na altura, tínhamos 101 juízes. 101 juízes, o que dá?
Quantos têm agora? Quantos têm agora, Sr.
Agora temos 209. Já é bastante.
É o dobro. Mais do dobro.
2011, 101 juízes. 101 juízes dá uma média de um juiz por 100 mil habitantes para todo o território nacional. E, no entanto, que investimento é que foi feito nos tribunais, sobretudo os tributários, que, aliás, ficaram ali no memorando de entendimento como um foco que era preciso dar atenção e investir? Não foi feito praticamente nada. Tanto que em 2015 os processos já tinham aumentado exponencialmente. Uhum. Eu lembro que em 2011 eram 60 mil e tal processos, em 2015 já eram 76 mil e tal processos. E mesmo as medidas que ficaram consignadas no memorando não tiveram nenhum resultado, porque assim, por exemplo, havia uma necessidade de construir umas equipas para dar atenção privilegiada aos processos de valor igual ou superior a 1 milhão de euros.
Uhum.
Ok, as famílias, para uma família, uma dívida de 50 mil euros à administração tributária pode ser tão penosa ou mais penosa que uma dívida de 200 mil euros a uma empresa.
Claro.
Mas pronto, foi esse o caminho escolhido. Dar prioridade aos processos de valor igual ao superior.
Que era preciso arrecadar receita, não é? Basicamente.
Investir e, enfim, atrair investimentos estrangeiros.
Pois.
E ficou consignado que era preciso que esses juízes que iriam tramitar esses processos teriam apoio técnico. Nunca lhes foi dado apoio técnico. Os tais, a assessoria, porque são processos de alta complexidade e tecnicidade.
Uhum.
E, portanto, sem esse apoio, é muito difícil haver decisões de qualidade.
Uhum.
E esses processos vão ficando para trás, porque, de facto, estes tribunais têm tanto volume processual e têm muitos processos urgentes, há muitos processos urgentes, que os juízes, é evidentemente que têm que dar prioridade aos processos urgentes.
Oh, doutora, mas têm sido sempre tratados como uma espécie de filho pródigo, porque até o órgão de gestão e disciplina, não é o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, nem sequer tem, eu confesso que não sabia, li agora, nem sequer tem autonomia orçamental, ou exatamente ao contrário do que acontece com o Conselho Superior da Magistratura.
Portanto, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que foi criado em 84 com o primeiro estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, portanto, aos tais 38 anos, há 38 anos, que não tem absolutamente nada. Em 2004 entra em vigor um novo estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e fica-se à espera do diploma que o estatuto refere, o diploma que lhe traria a lei orgânica e o quadro de pessoal.
Uhum.
Estamos até hoje, há 18 anos, à espera. Portanto, nós não temos pessoal próprio no Conselho, funciona com uns funcionários emprestados pelo STA, não tem um gabinete de apoio jurídico informático, não tem plataformas e instrumentos informáticos, nada. Os tribunais ainda têm o CITAF, o Conselho nem isso tem. Não tem, portanto, não tem nada. Uhum. Tem uma juíza secretária e uma presidente, que sou eu, que trabalhamos noite e dia para conseguir manter em atividade o Conselho numa jurisdição que alcançou já uma dimensão que precisa de um órgão de Estado. Uhum.
Oh, Soutora, de quantos assessores precisa e de quantos juízes para recuperar os processos acumulados num prazo razoável? Porque os últimos números que li dão conta de que, em relação aos processos que entram, portanto, a taxa de resolução processual é ligeiramente superior a 100%, portanto, terminam-se todos os anos mais processos do que aqueles que entram, mas a recuperação processual, portanto, dos atrasados, para quem nos ouça, possa entender, é de 30% na primeira instância, dos administrativos, e apenas de 27% nos tribunais fiscais.
Isso são taxas de recuperação processual.
Exato, dos atrasados.
O que é bom. Sim. É bom. Ou seja, nós temos, além de termos taxas de resolução processual superiores a 100%, o que significa que se findam mais processos do que aqueles que no ano entraram, além disso, ainda tivemos recuperação. Uhum. Recuperação das pendências atrasadas. São números que nunca tinham sido conseguidos e que, de facto, estão neste momento a ser conseguidos. Mas, obviamente, ainda há muito caminho para andar. Relativamente às pendências dos processos mais antigos, ou seja, os processos anteriores instaurados em tribunal em data anterior a dezembro de 2012, eles neste momento estão nas equipas de recuperação de pendências e têm evoluído bem, uhum, no sentido que este ano, se tudo correr bem, os processos anteriores a 2012 podem estar completamente extintos. O problema é depois os atrasos, as pendências acumuladas de 2012 para a frente.
Ah, para a frente. Para trás vai resolver. Acho
pronto,
que consegue resolver.
Não, as equipas estão a tramitá-los e penso que será um problema ultrapassado. O problema é que, entretanto, se criam novas pendências atrasadas, acumuladas, não é? E, portanto, é essencial dotar, primeiro, estes tribunais de recursos humanos, juízes, porque nós não temos sequer juízes para completar o quadro legal de magistrados dos tribunais.
Faltam-lhe quantos para completar o quadro legal?
Eu penso que neste momento, eu não lhe posso dizer, posso reportar à data do último relatório de atividades que entregámos na Assembleia da República, uhum, que foi o relatório de atividades do ano 2020. Penso que faltavam 66. Exatamente. Este ano vamos ter mais 25 juízes que vão entrar em funções em setembro. 25 é muito pouquinho, mas é já um número que nos poderá permitir o preenchimento de lacunas, e nós, Conselho, queríamos começar a constituir a bolsa ou quadro complementar de juízes, que existe nos tribunais comuns, que no fundo é uma equipa de juízes que vai dar assistência a tribunais em que um juiz está doente ou está em licença de maternidade, que aliás é um problema muito forte nesta jurisdição, que é maioritariamente feminina.
Claro.
E sempre que uma juíza entra de baixa médica ou de licença parental, maternal, não há ninguém para substituir. E os processos
ficam parados.
Ficam parados, os agentes são distribuídos pelos colegas, que já, por sua vez, estão completamente assoberbados. É muito difícil. Isto tira toda a lógica racional à gestão. É muito difícil trabalhar nestes moldes.
E tem muita gente em comissão de serviço também, ou não?
Não, nós não temos. Ou seja, por exemplo, parece muito expressivo o Supremo Tribunal Administrativo dos 24 conselheiros, além dos 24 conselheiros em exercício de funções, tem 8 em comissão de serviço. E 8 é muito. Não é, porque 2 foram para o Tribunal Constitucional, comissão de serviço. 4 são inspectores judiciais, que são imprescindíveis, comissão de serviço. E depois um presidente da comissão de acesso a documentos administrativos, que é obrigatório ser juiz, conselheiro, uhum, e mais um não sei o quê em Macau. E na primeira instância também temos 8 em comissão de serviço. E são tudo comissões de serviço, 2, por exemplo, como docentes no SES, nos centros sociais, para dar aulas e formação a novos juízes. E, portanto, são sempre comissões de serviço que se revelam essenciais para a própria jurisdição.
Certo. Diga-me uma coisa, tentando contabilizar aqui, portanto, faltam 66...
Faltavam
66 juízes, vão entrar 25... Portanto, quanto ao número de juízes, não ficará com o ideal, mas ficará com o suficiente. Precisa de mais?
Preciso.
E depois quer a bolsa de juízes. Podemos quantificar? E também gostava de perceber quantos assessores era importante ter.
Por hora, o mais importante... Nós não... Eu penso que assessores, aliás, olhando para outros modelos da Europa, se houver um assessor para dois juízes, era excelente, só que de facto era, sei que era pedir muito. Eu penso que o mais importante neste momento era criar-se um gabinete de assessores na dependência do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que não precisava de ser muito grande. Nós temos 4 zonas geográficas. Portanto, o país, em termos de jurisdição, está dividido em 4 zonas geográficas. Se nós tivéssemos uma equipa de assessores, vamos supor 4, 5 assessores, destinada a cada uma das 4 zonas geográficas,
uhum,
vamos supor 16 assessores, centralizados aqui em Lisboa, em que os juízes das diversas zonas pediam ao Conselho: eu preciso, tenho uma ação muito complexa, uma impugnação, eu preciso... Vamos supor, em termos de engenharia, para efeitos, por exemplo, de urbanismo, ou um contabilista, para efeitos de tributação, preciso. E esse apoio tanto pode ser... Hoje percebemos que esse apoio pode ser dado à distância. E eu falo pela minha experiência enquanto titular de processos que julguei muito complexos. Nós muitas vezes só precisamos que um técnico, que um especialista, nos explique aquilo bem explicadinho, não é?
Uhum, claro.
Enfim, parta a pedra e a partir daí tudo se torna muito mais fácil. Nós não temos ninguém,
uhum,
absolutamente ninguém. Um relatório de inspeção tributária com determinados conceitos e noções, sem ter absolutamente ninguém que nos explique isso. Não podemos ir aos serviços das finanças, porque ela é parte do processo, não podemos fazê-lo. E, portanto, é impossível trabalhar nestes modelos, não é? E, portanto, por ora, este gabinete seria o ideal. E depois, de facto, também por tribunais, fazer-se o estudo de quantos assessores... Porque, assim, estes assessores, em princípio, seriam técnicos superiores. Técnicos superiores, licenciados em Direito. Que dariam, enfim, o tal apoio ao juiz, podendo fazer a tramitação do processo, de forma a que o juiz se pudesse concentrar no julgamento. Julgamento da matéria de facto, julgamento da matéria de direito e decisão. Mas há outras vias, nomeadamente pela via dos funcionários, dos oficiais de justiça.
Uhum.
Os oficiais de justiça têm um papel muito, muito importante e relevante e têm preparação jurídica já muito boa. Se pudesse ser feito a esse nível dos funcionários oficiais de justiça, essa afetação,
uhum,
como apoio administrativo e jurídico ao juiz, eu acho que era essencial.
Uhum. A doutora tem falado, imagino, sobre as dificuldades vividas pelos tribunais administrativos e fiscais com a ministra Francisca Van Dunham. Como é que o diálogo tem sido bom?
Tem sido bom. Ela tem, no fundo, percebo que a senhora ministra fez algo que nunca nenhum tinha feito antes, numa dinâmica de tentar. Primeiro fez algo que foi essencial, que foi solicitar um diagnóstico.
Em 2017, não tínhamos já esse diagnóstico.
Tínhamos
feito
dados. Quem quisesse saber ou conhecer o filme, era fácil. Havia radiografias, havia análises e, portanto, a patologia, para quem quisesse conhecer, ela estava identificada. Mas em termos de um verdadeiro e profundo diagnóstico realizado por uma entidade independente, imparcial, externa, nunca tinha sido feito. E, de facto, foi pedido ao Observatório Permanente de Justiça esse diagnóstico, que eu, na altura, fiquei bastante reticente, porque pensei que era mais um estudo para a gaveta. Eu lembro-me que em 2009, embora no âmbito do Ministério das Finanças, foi feito um estudo por uma equipa, enfim, até de grandes fiscalistas. E esse estudo,
Para lembra-me até fiscal. Onde estava o Lobo Xavier.
Exatamente. Fazia parte do Lobo Xavier. E uma das partes era, é essencial o recrutamento dos juízes. É, ele tem que ser feito de forma regular e pior, que é importante a assessoria. Nada. Aquilo foi para a gaveta. Nessa parte foi para a gaveta. E, portanto, eu desta vez pensei, é mais um estudo para ir para a gaveta. Mas não, de facto, foram na altura constituídos dois grupos de trabalho. Eu fiz parte do grupo de trabalho do tributário. E fez-se, fruto desses dois grupos de trabalho, numa perspectiva de GISA, há medidas, enfim, que pudessem ser rapidamente implementadas. Intervenções cirúrgicas rapidamente implementadas. E daí surgiu, do fruto desses dois grupos de trabalho, surgiu a reforma para a Justiça Administrativa e Fiscal, que depois foi gradualmente implementada em 2018, 2019, 2020, como se sabe, deu origem às equipas para a recuperação de pendências, o ajustamento e alargamento dos quadros de primeira instância e segunda instância, que era essencial e que se esperava há anos. A criação de juízes especializados. Bem, essa reforma foi feita. E, entretanto, enquanto ela está, enfim, a ser agora implementada, foi implementada e estamos, enfim, a monitorizar e a avaliar o impacto dela, entretanto está em funcionamento este enérgico grupo de trabalho que, de facto, define a tal plano de ação estratégica.
E já há medidas já aplicadas ou não? Porque algumas das medidas, o primeiro relatório é de setembro de 2021 e prevê medidas de curto prazo.
Sim,
já há alguma coisa?
Algumas destas as medidas têm que ser depois aprovadas em
Conselho de Ministros.
Não, é a Assembleia da República.
Pronto, sim.
Algumas que mexem com o ETAV têm que ser com a Assembleia da República. Outras pode ser por decreto-lei. O problema aqui é, algumas delas estão a ser já executadas porque o Conselho, em algumas dessas medidas, viu que as podia implementar e já está a implementar dentro das possibilidades. Nós, por exemplo, neste momento estamos a fazer um regulamento que permite o preenchimento da bolsa de juízes, já tendo em vista a possibilidade de pelo menos 3 ou 4 juízes a partir de setembro para essa bolsa e outras medidas, enfim, pragmáticas que estamos a tentar já desenvolver. Mas o grande problema aqui, e vamos ser sinceros, todas as medidas que estejam aqui, que envolvam investimento de cariz orçamental, elas param sempre à porta do Ministério das Finanças.
Portanto, bem pode a Ministra da Justiça dialogar com o Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal, porque depois as medidas não vão para a frente por falta de... No fundo, a Ministra da Justiça não tem poder. Quem manda é o Ministro das Finanças.
Mas é assim, tem que ser. É evidente que qualquer projeto de diploma que implique investimento tem que ir acompanhado de um estudo do impacto financeiro e ele tem que ser aprovado pelo Ministério das Finanças, enfim, pelo Secretário de Estado, o Orçamento, não entra, pelo Ministério das Finanças. E nós tivemos a Lei Orgânica para o Conselho aprovada, isto é, gizada, desenhada, pronta, com o estudo de impacto financeiro. Tivemos isso feito em 2018 e, obviamente, que não avançou, porque não foi avalizado pelo Ministério das Finanças.
E a doutora teme que isso venha a acontecer de novo com o novo governo?
Não, acho que não vai acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer porque nós temos um plano de recuperação e resiliência.
E há muitos empresários que estão preocupados porque haverá muitos concursos públicos, temos prazos muito apertados.
Exatamente.
Os recursos depois, a impugnação dos concursos, os recursos para os tribunais administrativos podem suspender a atribuição dos fundos e pode haver dinheiro que vai pelo cano, digamos assim.
Sem dúvida. Tem que ser feito o investimento nestes tribunais. Já vai tarde, mas tem que ser feito.
Uhum. E quando diz já, é no prazo de quanto tempo, doutora?
É um prazo de meses, já devia estar estes diplomas. E eu estou convencida, penso que não sou ingénua, sou otimista, mas não sou ingénua. Eu penso que algumas destes diplomas já podiam estar, algumas destas medidas já podiam estar plasmados em diplomas legais. Embora aqui, nós falamos sempre muito na morosidade dos tribunais, mas o procedimento legislativo também é muito moroso.
Uhum.
Em Portugal é muito moroso. Mas muitas destas medidas, eu penso que já estavam ou já estariam vertidas em, pelo menos em projeto de diploma legal. Só que o governo caiu. E, portanto, tudo ficou...
Pendurado.
E, portanto, eu digo assim, vamos lá ver, novo ministro ou nova ministra da Justiça, que vai ter que se adaptar, enfim, às funções.
Novo ministro das Finanças.
Exatamente. E, portanto, neste momento, não se podem fixar prazos, mas este ano, 2022, estas medidas têm que ser vertidas em diploma próprio.
Uhum. Oh, Soutora, o reforço do número de juízes e também a questão dos assessores visa muito a primeira instância ou a segunda instância? Porque a segunda instância, tanto quanto li, está numa situação mais grave do que a primeira instância, não é?
Sim, é assim, os tribunais de segunda instância, que são só dois, estão completamente congestionados. E esse aumento de congestionamento é fruto também da circunstância da primeira instância estar a descongestionar. Por exemplo, o trabalho das equipas de recuperação de pendências, não é? Eles estão a sentir muito a carga desses processos que chegam lá. E, portanto, se eles já estavam congestionados neste momento, com uma primeira instância a responder com taxas de resolução processual superiores a 100% e com taxas de descongestionamento de 27% no tribunal, e 34% no administrativo, tudo isso aí está, na tal cultura em que tudo, quem perde, recorre sempre.
Uhum.
Mesmo que olhe para aquela sentença e diz esta é uma sentença justa em termos de julgamento da matéria de facto, em termos de julgamento da matéria de direito, recorre-se sempre. E, portanto, os tribunais centrais estão muito congestionados e têm que ter uma particular atenção, porque senão nós nunca vamos a lado nenhum.
Uhum.
No fundo, começamos a resolver na primeira instância e aquilo afunila tudo na segunda instância.
Uhum.
E, portanto, este segundo relatório intercalar foca-se muito na segunda instância, nos problemas da segunda instância.
Eu li-o.
Exato. E, portanto, ele fala nos assessores, na assessoria judiciária para os desembargadores, fala na especialização.
Mas
ainda
não quantifica, por exemplo, o número de assessores necessários.
Isso depois tem que ser um trabalho articulado com o Conselho.
Uhum.
Penso que numa fase mais, enfim, avançada, se isto avançar, como eu espero que avance, para diploma legal, aí tem que se fazer essa triagem, não é?
Uhum.
Em termos de volume. Nós, no Supremo Tribunal Administrativo, temos alguns assessores, técnicos superiores. E temos técnicos superiores, neste momento, penso que são 9 técnicos superiores, para dar assistência a 24 conselheiros. Portanto, aquilo dá ali um assessor para 2 ou 3 conselheiros. Claro que é pouco, mas é melhor que nada, porque, de facto, o poder pedir a um assessor, eu preciso de pesquisa, de doutrina ou de jurisprudência sobre este tema. Só isso.
Uhum.
É uma coisa fantástica.
Uhum.
Na primeira instância não tem nada. Vem na segunda.
Oh, Soutora, estamos a terminar o tempo da nossa entrevista e, a terminar, eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Esta semana, na semana que agora termina, assinalou-se mais um Dia Internacional da Mulher. A Soutora é a primeira mulher a presidir um Tribunal Superior em Portugal. A circunstância de ser mulher trouxe alguma diferença no exercício das funções de presidente?
Eu acho que não. Não sei, mas essa pergunta, se calhar não sou eu a pessoa mais competente para lhe responder. Eu tenho características que são normalmente identificadas com as mulheres, que é a empatia.
Uhum.
Mas eu também conheço...
E que é muito importante para um juiz.
É muito importante
saber calçar as sandálias do outro.
É,
não é?
Verdade. Para um juiz e para um líder.
Uhum.
A empatia é fundamental. Mas eu também conheço homens que têm essas características. Portanto, eu não gosto, tirando as nossas diferenças biológicas entre homens e mulheres, que obviamente são evidentes, eu penso que também não devemos entrar por esse caminho que não deixa de ser uma forma também de manter preconceitos e padrões que eu não gosto de alimentar.
Dulce da Conceição Neto, Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações, por tudo o que aqui deixou do seu testemunho, quer como juíza, quer como agora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal. Em nome da lei tem de ficar por aqui, voltamos no próximo sábado, no modelo habitual de debate. O programa fica, entretanto, disponível em várias plataformas de podcast e na da Rádio Renascença, a Popcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em nome da lei.